Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show. Eu sou o seu apresentador, Felipe Rafael, e gostaria de dizer para vocês, mais uma vez, lembrando que o nosso programa vai ao ar às segundas-feiras. Sim, todas as segundas-feiras, um podcast novo para você, nos principais agregadores de podcasts disponíveis, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. E além disso, você pode seguir a gente no Facebook, facebook.com/euiomundooFC, e também no nosso Instagram, @euiomundooficial. E assim, como vocês sabem, aqui na Eu e o Mundo a gente fala muito sobre criatividade, inovação, publicidade, e hoje eu trouxe aqui o Rafael Seixas. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem.
Olá, eu gostaria... Desculpa, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, Rafa. Quem é Rafael Seixas?
Show. Felipe, Rafael Seixas é um gestor e executivo de marketing. Eu moro em São José dos Campos e atuo aqui na região, né? Eu tenho uma empresa chamada SXS Marketing e eu também trabalho na agência como head de planejamento na agência Papaya Comunicação. Então, eu atuo aqui na região de São José dos Campos e também tô nesse mercado há mais de 10 anos. Então, a gente tem um pouquinho aí de experiência para falar um pouco da trajetória, né? Falando um pouco da publicidade, falando um pouco do marketing. E até a gente pode trazer aqui, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de uma experiência que eu tive em trabalhar em marketing esportivo também.
Legal, então vamos lá. Ó, a primeira vez que eu tive contato com o nome Rafael Seixas foi quando você trabalhava com... Eu não sei se eu posso dizer que era entretenimento, que foi ali com o...
Com ali, Alex,
com a segunda fase do Estância Nativa, não sei.
Isso.
Que foi com a segunda fase do Estância Nativa antes de virar 133, né?
Perfeito.
E assim, você acumula, né, na sua carreira de 10 anos aí, igual você falou, marketing esportivo, entretenimento. Assim, em quantas frentes você já atuou dentro do marketing, assim, planejando? Quais são as frentes que você já atuou?
Dentro desses 10 anos, podemos dizer que foram várias oportunidades em vários segmentos. Até pegando como um gancho, né, numa linha histórica, eu sou nascido em Campinas, eu sou formado em Campinas e depois eu fiz pós, especialização em São Paulo, mas eu comecei em Campinas, né, essa trajetória no segmento de marketing. E eu comecei numa escola escola particular, no segmento educacional, que tinha ensino fundamental 1, né, fundamental 2 e ensino médio. Então a minha trajetória começou aí. E aí depois eu fui para agências de publicidade, aí você começa a abrir um pouco mais o leque de atuação. E aí depois de um período, eu tive a oportunidade de trabalhar com marketing esportivo, em Campinas mesmo. E aí eu fui trabalhar na Ponte Preta, que é o clube de futebol mais antigo do Brasil, ininterrupto, né? Nunca parou suas atividades, de 1900. Foi fundada, e é um time tradicional em Campinas, principal rival do Guarani, enfim. E aí a gente ficou lá no clube em torno de 3 a 4 anos, trabalhando nesse segmento, e aí a gente desenvolveu uma das experiências, uma das habilidades em trabalhar com experiência, né? Porque quando a gente fala de entretenimento, quando a gente fala de esporte, nada mais é do que, muitas das vezes, um hobby para muitas pessoas, uma experiência de marca. Então, ali dentro do clube, a gente teve a oportunidade de fazer vários tipos de ativação, tanto em dia de jogo, como relacionamento com as marcas. Enfim, a gente pode entrar no detalhe depois para falar um pouco dessa frente esportiva. E aí, depois de um tempo, eu vim para o segmento público. Eu fui secretário de comunicação na prefeitura de Caçapava, e aí a gente cuidava de todas as pastas da prefeitura, né? Então, as campanhas de conscientização, divulgação de serviços e obras, serviços disponíveis à população, campanhas de conscientização, enfim, foi um trabalho feito muito interessante na prefeitura, nessa última gestão. E aí, posteriormente a essa experiência, a gente entra nesse cenário de entretenimento que você comentou. E aí foi um momento onde a gente... Eu fui trabalhar como gerente de marketing de uma holding, e dentro dessa holding tinha várias empresas e marcas, né? E uma delas era a Estância Nativa, que aí a gente entendendo, um estudo que a gente desenvolveu, entendendo o momento, né, do mercado, a gente entendeu que aquele modelo de negócio ele já estava, não estava mais correspondendo à necessidade do consumidor. E aí foi quando a gente buscou remodelar a marca, transformando de uma casa noturna num espaço de eventos, que estava muito vinculado a uma casa sertaneja, que, enfim, tinha mais de 11 anos de vida. E aí, como que você desvincula o seu modelo de negócio sem mudar a sua marca, né? E aí a gente teve que remodelar, até teve reformas para mudar a forma da casa, para poder aceitar casamento, festas, locação para outros produtores, grandes shows, ou até mesmo a balada tradicional, né? E aí, depois desse projeto, a gente também teve outras marcas dentro da holding, como Los Paleteiros, Papini, Pet Shop, a própria dupla Thales e Wellington. A gente teve aqui, que é aqui da região do Vale do Paraíba, a gente teve também outras marcas que a gente administrava desde todas as demandas relacionadas à comunicação e marketing dentro do escopo de trabalho, tá? Nossa, mas e aí depois... Oi, pode falar.
Só para você continuar, só para a gente dividir aqui. Campinas, você veio para Campinas a convite da equipe do prefeito? Ou quando que foi o momento que você falou assim, vou para o interior de São Paulo, Vale do Paraíba? Como que deu esse estalo? Como que você veio para cá?
Na verdade, eu sempre frequentei a região, né? A Campinas está em torno de 180 quilômetros daqui de São José dos Campos, nem isso. E foi uma região que eu sempre frequentava. E aí eu recebi, na ocasião, duas oportunidades. Uma oportunidade de ir para São Paulo, para um projeto, e eu recebi o convite também para assumir esse desafio na prefeitura de Caçapava. E pelo escopo do projeto, pelos desafios envolvidos, pela região também, eu levei isso em consideração. Eu acabei, né, eu tive algumas reuniões para entender essa oportunidade. E aí, quando eu identifiquei que o desafio era estruturar do zero uma comunicação de uma prefeitura, lidar com 10, 11 pastas diferentes, administrar aí os recursos de marketing para conseguir aí atingir todos os objetivos durante cada ano, enfim... Foi um projeto bem desafiador e que me trouxe pelo desafio. E foi quando eu aceitei, e aí a gente conseguiu aí, durante o período da gestão, desenvolver um bom trabalho. Eu particularmente fiquei feliz porque a gente sabe que cada gestão tem a sua história, né? E o trabalho que foi feito lá, ele, pelo que foi feito, ele não é perdido na próxima gestão, ou até mesmo se o prefeito for reeleito. Então, eu particularmente fico feliz em poder ter deixado essa organização, estruturação, tanto do departamento como da comunicação, como legado aí.
Legal. Aí, você teve essa fase na holding, né? Realmente eram coisas muito interessantes que vocês fizeram. Eu não sei se você estava na hold ainda quando vocês fecharam o Center Vale para fazer a inauguração da reserva.
Sim, estava.
Cara, aquilo foi muito foda. Nunca imaginei que ia curtir uma balada dentro de um shopping.
Realmente foi diferente, foi bem legal. E foi interessante que é um projeto... A marca Reserva, ela tem essa identidade, né? Ela é disruptiva pela sua criação. E aí o fato de trazer isso para o principal shopping, né? Considerando aí tamanho, tempo de história, volume de público. O Center Valley hoje, ele é o principal shopping aqui de São José dos Campos. E aí foi muito interessante, de fato, porque aí a gente teve toda uma parceria com DJs, teve experiência lá do pessoal com ativação na festa. Podemos se dizer que marcou legal, foi muito bacana.
É o Rony, né? O grande Rony, que é o cara por trás da reserva, ele tem... Eu vejo muitas coisas dele na internet, e ele tem essa ideia da disrupção, né? E aí eu queria cair nisso. A gente tá aqui em São José, que é um mercado bem conservador. Hoje você tá numa das maiores agências aqui da nossa região, que é a Papaya, dos irmãos Mendes, né? Do Davi e do Matheus. Perfeito. E como que você vê esse conservadorismo voltado para a comunicação? Assim? Como que você vê esse conservadorismo voltado para a comunicação?
Eu até mandar um abraço pro Davi e pro Matheus, os irmãos Mendes, parceiros. Quando eu acho legal essa sua pergunta, porque quando eu entrei na agência, a gente tinha alguns objetivos, sabe? De realmente romper esse tipo de situação, Felipe. A gente queria trazer para o mercado, para os nossos clientes, ou até mesmo os nossos futuros novos clientes, uma leitura de que existem formas diferentes da gente chegar no mesmo objetivo. O que isso quer dizer? Eu como sou responsável de planejamento pela agência, então a gente consegue não só ouvir o cliente, como entender do mercado dele e também criar, de fato, caminhos e formas de chegar nesse objetivo. E aí isso vai de encontro com o que você está falando. Como que eu justifico, como que eu promovo e vendo realmente essa ideia num mercado onde é muito tradicional e conservador, soluções novas que de fato, são novas, mas que o cliente compre essa ideia. Eu acredito muito que o resultado, ele é a composição das ferramentas e ações criadas dentro daquele projeto. Então, a gente, por exemplo, tem um time lá na Papaya, onde a gente tem um departamento de mídia, a gente tem um departamento de mídia digital, a gente tem um departamento de head de atendimento, de planejamento. E quando a gente encontra alguns desafios assim, a gente reúne esse time e aí a gente consegue construir um caminho para apresentar uma solução onde chegue nesse resultado. Porque no fundo, Felipe, as marcas, elas querem vender. No fundo de tudo, né? Mesmo quando a gente fala de branding, quando a gente fala de experiência, no fundo, as marcas buscam vender, seja vender a sua imagem, seu posicionamento, enfim, a sua história, como vender de fato produtos e gerar faturamento de forma bem direta. Então, quando a gente cria essas soluções e traz essas alternativas e ferramentas para nossos clientes ou para o mercado como um todo, no fundo, o cliente, ele quer resultado. Então, assim, até o processo de planejamento que a gente desenvolve qual que é o seu objetivo? A gente pergunta para o cliente. Se ele não sabe, a gente busca responder com ele essa pergunta. Porque muitas ações só vão fazer sentido na hora que eu tiver clareza para onde eu quero ir. Porque senão, mais ou menos se a gente mirar ali o litoral norte e no fundo a gente está indo para Campos do Jordão. Para quem conhece a região aqui, são regiões muito agradáveis, lindas, mas são caminhos diferentes e lugares diferentes. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito em trazer essa solução concreta para o cliente ou para as empresas da região e mostrar como aquela ferramenta, como aquela solução, ela de fato chega aonde o cliente quer chegar.
E aí, quando a gente fala, vocês têm muitas marcas legais, né, como a cervejaria Brawl e... Né, vocês estão, eu não sei se vocês ainda estão com o Alphaville, né, com a campanha de venda do Alphaville. Como que vocês percebem dentro da Papaya essa constante transformação da comunicação, né? Porque apesar mesmo tendo uma pandemia, né, mesmo a gente nessa pandemia maldita aí do Covid-19, é uma coisa que, né, é influenciador digital, conteúdo, como que dentro da Papaya houve, porque assim, além de, você entrou primeiro, aí depois veio, eu não sei se ela ainda faz parte da equipe, a Lerine, para cuidar do digital, então veio muita galera assim, de know-how muito alto, foi talvez por isso que vocês mudaram assim, foi por perceber essas mudanças?
A gente tem a essência da agência, até, Felipe, eu acho que é importante. A gente acredita muito no marketing 360, tá? A gente acredita muito não só na mídia off ou só no digital, não. A gente acredita numa composição de ferramentas e ações para atingir o objetivo. O que isso quer dizer? A fachada lá da agência é marketing, comunicação e vendas, né? O que isso quer dizer? É o processo que, no fundo, cai no objetivo de venda que eu falei anteriormente. A questão do reforço do time, aumentar o time, tem vários porquês em relação a isso. Uma é mindset, outra, a gente não sabia que estava chegando um Covid, isso não tem como prever, mas a gente foi agraciado por estar com um time forte, porque quando aconteceu tudo isso, a gente, da noite para o dia, basicamente, cada um foi para sua casa, a gente tem um processo interno de metodologia de rotina com o time operacional e com os clientes, então, mesmo não presencial, isso por call, por telefone, enfim, acabava acontecendo, então isso minimizou as consequências do distanciamento, né, naquele momento. E respondendo a sua pergunta, a gente acabou conseguindo vamos olhar para dentro, o que dá para a gente aproveitar, ou até mesmo blindar, nesse momento, os nossos clientes, os seus objetivos, porque dentro da agência, a gente tem algumas características de clientes, tá? Eu acho que isso é importante sinalizar, Felipe. Tem clientes... como você mesmo disse, o Alphaville, a gente tem o Alphaville São José dos Campos, o Alphaville Sorocaba, a gente tem a gente cuida de 4 empreendimentos da Pacaembu Construtora, a gente tem a Ford Econorte, que ela está presente em Caraguá, São José e Taubaté, e a gente tem outros clientes, como a Broi também, o Grupo Inovar, que aí tem todas as marcas, enfim, tem o Chama na Pizza, vários segmentos dentro da agência, tá? O que eu quero dizer com isso? Para muitos, a pandemia ela foi uma ameaça. Para outros, foi uma oportunidade. E isso eu não estou falando especulando, eu estou falando isso baseado nos resultados. O mercado imobiliário aqueceu mais de 30% em relação a 2019. Então, se a gente olhar hoje o nosso cenário do segmento imobiliário, está muito mais quente, favorecido, do que em 2019. A gente tem também, além do segmento de construtora, a Longana, que é da construtora de Jacareí, a gente trabalha também com o Grupo Midorikawa. O Grupo Midorikawa é composto pela Porto Belo Shopping São José dos Campos, Taubaté, a japonesa Pisos, Louças e Metais, são 2 unidades, e a Rio Verde, Rede Vale Construir Rio Verde. O que eu quero dizer com isso? Nesse segmento, falando do segmento imobiliário, por exemplo, num cenário de pandemia, para alguns clientes, bateram meta, aumentaram as vendas. Nosso cliente Chama na Pizza, do Tiagão e o Rodrigo, é uma pizzaria delivery, tá? Ela não é uma pizzaria local, onde você vai e come no local, é só delivery. E o lançamento e inauguração da marca a gente fez dentro da pandemia, Felipe. Então, assim, a gente teve sold out no primeiro mês. Se eu não me engano, o retorno de investimento do que eles investiram na pizzaria voltou no terceiro mês de operação. O payback voltou em 3 meses. Então, assim, para alguns, de fato, afetou o faturamento, caiu, teve que demitir, congelar, enfim, devolver prédio. Para outros, aumentaram, venderam mais. Então, assim... O mercado onde a gente atua, como a gente disse anteriormente, ele está diretamente ligado às pessoas com quem a gente impacta. Porque, por exemplo, falando de consumo e demanda, apesar da insegurança das pessoas em comprar, ou até mesmo sem saber se vai ter um emprego, ainda vai continuar empregada, elas continuaram consumindo, a vontade continua existindo. Então, as empresas que ali buscaram formas e alternativas para chegar até ela e atender essa demanda, naturalmente foram beneficiadas. E não estou falando aqui só do delivery, do drive-thru, não é sobre isso. É sobre o cara que começou a viver mais dentro de casa, começar a olhar para a sua cama, para o seu sofá, para o seu piso e falar, nossa, preciso melhorar isso. Em compensação, outros mercados, como de turismo, restaurante, foi muito afetado, porque o delivery não compensa, não cobre o consumo presencial, né? E aí, esse dinheiro só trocou de bolso. Então, assim, o mercado que a gente atua, de comunicação como um todo, a economia como um todo, no fundo, o dinheiro ele só muda de lugar, ele continua existindo. Ele saiu da mão do restaurante, dos bares, que toda sexta-feira, enfim, a gente conhece bem aqui São José dos Campos, então tem vários bares super legais e tradicionais aqui, todos parados.
Coronel, essa galera tá Capital, onde? Né?
Exatamente. Exatamente.
Essa turma toda aí. Mas, assim, o que eu, uma das coisas que, por exemplo, você falou aí das pessoas que não pararam na pandemia. Eu não parei. E, pelo contrário, fiz um investimento, investi num escritório, investi no meu estúdio, investi em novos projetos, em novas propostas, entendeu? Então, eu fui investindo, assim... Perfeito. Nessas coisas, porque tem que. A gente não pode parar. A gente que é criativo, a gente que é. Sabe, que trabalha com público, a gente não pode parar. Eu criei um projeto dentro da Eu e o Mundo, que assim, a gente faz podcasts corporativos, né, para clientes, e podcasts que eu chamo de originais do Eu e o Mundo, que é o Eu e o Mundo Show, esse podcast que a gente tá gravando, entre outros. E aí eu criei uma série de 11 episódios, chamado Projeto Umbapoca. Umbapoca, porque assim, eu tenho um amigo meu, o Pedro, que ele me questionou, por que que a gente usa o termo home office? Né? Home office é coisa de americano, vamos criar um termo nacional, vamos criar um termo bem nosso. E aí ele juntou as palavras indígenas, umbap, que é trabalho, e oca, que é residência, que é casa, né? Então, criou-se o projeto Umbapoca. O que eu fiz? Eu pedi para que empreendedores, pequenos empreendedores, me enviassem áudios de suas situações. Então, você ouve entrevistas com pequenos empreendedores, né, com pequenas marcas, e como que eles estão lidando com a pandemia. Ou seja, a gente tem que criar coisas, a gente tem que criar ferramentas. Eu não sei se você percebe isso também. Nós temos que criar ferramentas para deixar o negócio girando, para deixar o negócio rodando, entendeu? Eu não sei como você percebe isso.
Não, perfeito. Sem dúvida, no fundo, tem pessoas consumindo de forma diferente no momento de pandemia. O medo, muitas das vezes, vamos trazer aqui exemplos, né? O medo fez as pessoas tentarem fazer estoque de comida em casa, porque não sabia se ia ter suprimento para todo mundo. Foi assim que começou a pandemia no Brasil. Depois se estabilizou. O que eu quero dizer com isso? As pessoas fazem a economia e o mundo girar. E as empresas, querendo ou não, elas se programam em trazer uma solução, lançar um produto baseado no comportamento dessas pessoas, cada um dentro do seu nicho, cada um dentro do seu mercado. Mas eles buscam lançar baseado no comportamento desse público. Quando eles mudam o comportamento da noite para o dia devido a uma pandemia, muitos mercados não conseguem mudar a direção a tempo. Então já está com uma linha de produção rodando, já está com mercadoria na rua que pode eventualmente estragar por não ser consumido, falando de bens perecíveis, né? Não sei se isso faz sentido para você, Felipe. Mas algumas outras empresas, muito pelo contrário, são agraciadas com essa oportunidade de vender mais daquilo que as pessoas já querem comprar e conseguem comprar. A gente brinca até que o shopping não é para comprar roupa, é para fazer terapia. Porque as pessoas, na verdade, elas precisam sair de casa e se sentir livre, aí vai para passear, toma um sorvete, toma é, janta com a esposa, com a família, ou até mesmo vai só no cinema sozinho, e no fundo é uma sessão de terapia. Não é comprar um cinema, não é comprar um sorvete no shopping, né? Então, alguns mercados, eles também solucionam algumas dores da população, que aí, por força maior, a gente acaba não tendo acesso devido às restrições, né? Mas perfeito o que você falou aí do trabalhar em casa, do umbapoca, né?
É isso mesmo, umbapoca.
Umbapoca.
Né? Trabalhar em casa. E aí que vem o meu questionamento. Quando a gente pensa assim, a gente estava conversando antes aqui sobre um possível projeto que a gente vai fazer junto, né? Envolvendo um cliente de vocês. Uma pergunta, uma provocação que eu queria fazer para você é o seguinte: o quanto. Porque, por exemplo, a gente fala, vamos falar de uma construtora. A construtora constrói o prédio, entrega o prédio, acabou. Né? Vamos pensar dessa forma assim. Eu comprei um prédio da Tecnisa há 6 anos atrás, né? Aqui em São José. E os caras, o tempo todo eles mandavam, né? Teve um dia que eles mandaram uma caixa com uma foto do Google Maps, né, do terreno. Falaram, ó, aqui está começando o seu sonho. Aí no outro mês eles mandaram capacetes para mim e para minha família, para a gente ir visitar a obra, com nome. E essa provocação que eu quero deixar para você, assim, o quanto que uma marca pode fazer parte desse cliente, né, pode fazer parte da vida desse cliente. Entendeu? Seja num pós-venda, seja num conteúdo, né? Porque, por exemplo, construtora podia muito bem lançar uma série de vídeos ou podcasts falando sobre os cuidados, sobre dicas de coisas em casa, dicas de limpeza de casa, dicas de... Sabe? Como essa marca em geral pode fazer parte da vida das pessoas cada vez mais, oferecendo para elas um conteúdo de marca que seja decente, que seja genuíno e que faça parte realmente da vida da pessoa.
Como você disse, Felipe, as marcas precisam pensar nos seus consumidores. O que isso quer dizer? Quando você faz um conteúdo, seja ele impresso, digital, o que for, você tem que olhar para o seu cliente, se colocar no lugar dele, levar a solução que ele busca dentro do que você trabalha no seu segmento. Hoje as empresas, elas não se comunicam, elas se relacionam. Esse exemplo que você está me dando da construtora, na verdade eles já venderam para você. Qual que é a diferença de te mandar um capacete, de te mandar uma foto? Nenhuma, você já pagou. Mas por que estão fazendo isso? Porque eles estão cuidando do seu sonho. Então, assim, se relacionar com seus clientes é pensar em todos os ciclos de experiência, de vivência dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo de mercado, tá? Até saindo um pouco dos nossos clientes que a gente atua aqui na região. A Michelin. A Michelin, ela é uma marca de pneus, conceituada no mundo inteiro, enfim. E eles desenvolveram, ao decorrer do tempo, um guia de restaurantes para seus clientes visitarem. Mas o que tem a ver uma marca de pneu que vende pneu, uma indústria de pneu que vende para os seus distribuidores, enfim, pneu tem a ver com restaurante? É que na proposta de posicionamento e tudo mais, se troca pneu quando se usa, correto?
Certo.
Então, eles trouxeram a experiência de levar essas opções de lugares como se fosse um programa de fidelidade, um guia de turismo, como se fosse isso, dos melhores restaurantes ou dos lugares mais bacanas para o seu tipo de cliente visitar. Então, era um estímulo indireto de compra, mas, no fundo, eles estavam se relacionando com o seu cliente. Eles estavam entregando valor para o seu cliente através do relacionamento, mostrando que restaurante você pode visitar no final de semana no Vale do Paraíba. Você sabia que tem um restaurante X em Campos de Jordão? Aí vou lá, eu, Rafael, pego o meu carro com a minha mulher, entro no carro, olha que dica legal, vou lá, gasto o pneu e naturalmente a marca está se relacionando comigo. E aí eu passo a ver valor, não sobre o preço, porque a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor de fato. Quanto vale, né, essa experiência por... não precisa nem ser cliente Michelin. Não precisa nem ser cliente Michelin. Mas você passa a ter ali um valor agregado. Então, não é do segmento deles, falar guia de restaurante e tudo mais, mas por ele se relacionar com esses clientes, naturalmente ele agrega valor, enfim, e por consequência, efetiva novas vendas. E trazendo para o nosso cenário novamente, é isso que as empresas têm que buscar dentro da sua realidade. Agregar de formas diferentes. Não estamos falando aqui de publicidade em televisão, não estamos falando aqui de uma curtida no, nas redes sociais. Quando a gente fala de conteúdo, é você ser impactado através desses canais, que aí são canais, seja televisão, redes sociais ou outras formas, através, enfim, de música, de outras plataformas. Você tem que levar informação relevante para o seu consumidor final. Por isso que a importância de entender quem você se relaciona, quem é seu cliente, como ele se comporta, para que você consiga mapear todas essas oportunidades para fazer relacionamento, ativação da marca e etc.
E aí, quando você fala de Michelin, né, que é uma empresa de pneus, criou um guia que movimentou outro mercado, que foi o mercado de restaurantes, né? Porque tem aquela questão, eu sou um restaurante 3 estrelas no Michelin. Você tem um prestígio foda, né? Que extrapola um pouco até a venda do próprio produto deles, que é o pneu, né?
Perfeito. É isso. E aí acaba se criando um padrão de qualidade que os restaurantes apropriam, né? Pegando esse gancho, a Veja fez isso, a TripAdvisor fez isso, eles buscam estimular outros mercados que geram negócio direto e indiretamente para eles. Então, de fato, é uma das ações muito, muito interessantes para as marcas. Não estamos falando aqui de você criar um guia, não é sobre isso, é sobre você entender seu cliente e de que forma você agrega valor na vida dele. Seja, puxando aqui, eu acho que um pouco do nosso papo, seja criando uma playlist no Spotify personalizada para o cliente, entendendo quem é seu cliente, isso pode agregar valor demais, porque é o comportamento que você está ajudando como marca, é o consumidor que você se relaciona.
Eu acho muito interessante isso, né? Quando extrapola o produto, quando extrapola e vira essas coisas. Eu não sei se você ouviu falar de um caso que envolve o Guia Michelin, que houve um erro editorial que deu 3 estrelas do Michelin para um barzinho de uma cidade do interior da França, que tinha o mesmo nome de um grande restaurante em Paris.
Não, não conheço esse exemplo.
Esse erro foi um erro que o Michelin fez e deu 3 estrelas. E assim, foi tão... E aí a galera começou a frequentar. E aí você vê tudo, né? Eles deram as 3 estrelas pro restaurante de Paris e mantiveram as 3 estrelas do barzinho. Era um bistrozinho simples de tudo. Ou seja, criar experiência, né? E agora eu te pergunto, seguindo a linha aqui, o que falta, né, pras empresas, para os clientes do Vale do Paraíba apostar num conteúdo diferenciado? Assim, num conteúdo, porque assim, as pessoas falam, é o que eu falo para todo mundo. Inovação, muitas vezes, não tem a ver com investimento. As pessoas perguntam, nossa, mas como é que eu faço para minha embalagem levar para uma playlist do Spotify? Como é que eu gravo um podcast? Como é que eu coloco um sensor NFC para toda vez que alguém passar lá mandar o conteúdo da minha empresa? Isso é muito caro, isso eu não vou fazer. E tem um hábito aqui dos clientes que eu acho muito bizarro, que é assim: você oferece a inovação pro cliente, ele pergunta, mas alguém já fez? Isso acontece muito quando você propõe no seu planejamento para uma empresa fazer alguma coisa e ela fala assim, alguém já fez, eu queria ver resultado. O que você acha que falta para as empresas daqui apostarem na inovação e na criatividade, assim, com ações simples, bem feitas e bem amarradas.
Felipe, cara, eu acredito que falta duas coisas, ou uma delas, tá? Uma é visão. Eu acredito que as empresas hoje, elas precisam ter visão do seu negócio. Onde elas querem chegar, como elas querem chegar. Então, assim, quando a gente fala de missão, visão e valores na faculdade, ou até mesmo no Google, assim, poxa, é só um texto, umas palavras bonitas, numa ordem legal. E no fundo, não. Na verdade, aquilo ali tem um peso gigante. Então, no meu ponto de vista, falando aí de marcas, de empresas, enfim, da nossa região e até mesmo de outras regiões, falta visão. Porque com a visão, Felipe, você tem uma clareza de onde você quer chegar. E aí as oportunidades de como chegar, isso vai ser construído através de parceiros, através de agência, através de outras formas, tá? E aí o outro ponto que eu acredito que falta nas empresas é a bússola, né? É o GPS. Como que eu chego até lá? Porque muitas das vezes eles nem conhecem ainda essa área que é possível, sabe? É muito nebuloso, o senso comum ali acaba reinando, né? E a pessoa, quando eu falo pessoa, é a instituição, acaba não visualizando outras possibilidades, né? E vamos lá, né? No fundo, não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Então, muitos trabalhos, principalmente quando a gente fala de posicionamento, de marca, não é da noite pro dia. É um tijolinho em cima de outro. Na hora que você vai ver, você construiu um castelo. Sólido, firme, claro. Então, no meu ponto de vista, são esses dois itens que são muito importantes ser desenvolvidos dentro das instituições, seja empresa, seja prestadores de serviço também, tá? Porque muitas das vezes o prestador de serviço não dá essa oportunidade nem para ele mesmo.
E aí, como cabe a nós da comunicação, né? Eu, como uma produtora de audio branding, vocês, porque assim, a função das agências mudou, né? Antigamente você agenciava realmente, né? Antigamente era simplesmente vendedor de mídia, vendedor de comercial na TV, vendedor de anúncio em jornal, anúncio em revista, outdoor, né? E hoje o papel das agências mudaram, né? Hoje a gente vê aí, eu não vejo isso aqui em São José, mas... Eu achava, né, eu posso estar enganado, mas eu achava que a Papaya ia tomar esse rumo, ia tomar esse caminho, mas eu não percebi ainda. Se tiver tomado, pode falar. Mas eu vejo as agências, né, hoje muito mais como grandes hubs de desenvolvimento, de criatividade, inovação, e não mais uma agenciadora de mídia, né? A gente viu aí a queda do BV, porque... Facebook, Instagram, não dá BV, né? E como que vocês enxergam, como que é essa questão, assim, do papel da agência hoje para a Papaya e para você?
Tá. Falando de agência de publicidade, eu tenho uma visão muito clara dessa questão. No meu ponto de vista e pelo que eu visualizo, o modelo de agência tradicional, ele está extinto. Ele é um modelo ultrapassado. Existem vários processos dentro de uma execução de uma campanha de praça, de nível nacional, nível estadual, ou até mesmo nível local, que demanda muita energia e trabalho. Demanda muitas pessoas preparadas para fazer aquele processo. Então, eu não vejo como... Eu não abono a questão do BV, muito pelo contrário, eu acredito que isso é fundamental existir dentro do processo, porque o veículo de comunicação, ele para de precisar buscar clientes, e o cliente chega na porta dele pronto, mastigado, redondo. É uma forma dele realmente falar assim, nossa, você fez tudo isso por mim? Obrigado, tá aqui o BV. Então, o modelo de agência, ele tende a mudar. Falando desse ponto ainda, fazer comunicação pensando só no BV, esquece. Você tá fadado a você ir pro buraco e levar seu cliente junto. Então, assim, na agência, por exemplo, a gente não olha essa questão. Isso daí é uma consequência. É, quando a gente pergunta qual que é o valor da verba de campanha, a gente não tá perguntando qual que é o valor da verba de mídia off. Não. A gente tá falando da verba da campanha, para eu atingir os objetivos da campanha. Seja ele com online, seja ele com offline, seja ele com ferramenta de automação, seja ele com disparo de WhatsApp, enfim. A gente tem várias aí ferramentas e possibilidades, dependendo de cada contexto, dependendo de cada objetivo, dependendo de cada público. Dentro de um mesmo cliente, dentro da agência, eu crio com o time campanhas diferentes, com plataformas diferentes, com mensagens diferentes e basicamente com o mesmo mote. Por que isso? Porque aquele cliente tem esse contexto. Ele precisa falar com o público B2B, que aí a gente está falando de especificadores, arquitetos, e também precisa falar com o consumidor final. Então, dentro do mesmo mote, ramifica. Sobre a questão da inovação, até é interessante você falar, porque no começo desse ano, a agência Papaya criou um departamento de inovação exatamente voltado pensando no futuro. Então, eu particularmente acredito que a Papaya ela tá fora da curva aqui na região nesse sentido, porque a gente não tá falando até um ponto de curiosidade, eu acho que isso é legal, algumas pessoas já sabem dessa história. Antes da minha chegada na agência e tudo mais, a agência não vendia mídia para os veículos de comunicação, então eles não trabalhavam com esse formato. E claro que aí a gente se reuniu, entendeu que era necessário, nossos clientes precisavam em alguns momentos, outros não. Mas essa é uma curiosidade que mostra que a agência ela sempre ficou com energia, com os olhos voltados para o cliente, para a solução ao cliente. Então, assim, voltando, o modelo antigo de agência, para mim, ele está fadado, tá ultrapassado. Se as agências não se reinventarem e buscarem realmente levar uma solução para seus clientes e seus problemas, naturalmente as coisas vão ser afetadas, enfim, vão fechar agências e etc. É complicado, né? Tem agências que vivem no Brasil, aí falando num âmbito maior, com uma conta, porque tem honorários de BV gigante, a conta é gigante, perdeu ela, perdeu tudo. Então, assim, é muito insustentável, não é saudável isso, né? Mas, enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe. Mas, no fundo, as empresas sérias, as empresas tradicionais, as agências fortes aqui da região, elas tendem a caminhar para essa direção, porque se elas não caminharem, como a gente estava falando da economia, a gente estava falando do contexto da pandemia, as coisas vão mudar. E aí, sabe aquela coisa... Sabe aquele sorvete que ficou ruim depois de um tempo? Ele não acompanhou a tendência? Aquela roupa que você vê que não faz mais sentido? Estou dando um exemplo aqui, uma analogia, mas naturalmente os clientes e os consumidores vão perceber isso. Não vai dar resultado às campanhas, as coisas não vão acontecer porque é um ciclo, né? É uma roda gigante que uma coisa está atrelada à outra. Então quem realmente não pensa em inovação, quem realmente não busca inovar e fazer a diferença... realmente tende ao modelo antigo ser fadado ao fracasso.
Bom, a gente está encerrando a entrevista. Eu gostaria de agradecer muito a você, Rafael, por ter disponibilizado aí um tempo da sua agenda para conversar com a gente. Foi uma conversa muito bacana. Eu acho que deu para a gente conversar aí um pouco, deu para a gente traçar um panorama... deu para traçar um panorama assim, de como a gente percebe a comunicação regional, não só a comunicação regional, mas também como toda a comunicação, a comunicação como um todo no Brasil hoje, né, que eu acho que mudou bastante. Essa questão do planejamento hoje tem que pensar em muito mais coisa do que ele pensava antes, né? Eu não sei se você sente isso.
Sim, sem dúvida. Até a gente chega ao ponto de pensar no endomarketing, a gente chega a pensar em como a equipe, que é o principal propulsor das campanhas hoje dentro das empresas, se ele está sendo impactado. Porque não adianta, eu levo fluxo para loja, cliente, enfim, e aí chega lá e não está preparado, não sabe abordar, não sabe, enfim. Então, assim, o planejamento, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar em todas essas nuances e estar preparado dentro da realidade de cada cliente, a utilização dos seus canais, seja ele online. A gente tem um departamento de digital na Papaya, e aí a gente trabalha com toda a parte de realidade aumentada, régua de relacionamento, automação, os investimentos de plano de mídia online tradicional, né, no sentido Facebook, redes sociais, etc. Mas também tem outras plataformas que a gente traz para esse contexto que são inovadoras, exatamente pensando na forma do cliente consumir aquele produto. E, então, assim, é uma realidade que as empresas precisam acreditar, porque dão resultado, né? Existem audiências, existe demanda, existe o comportamento. Então, realmente, a gente se prepara, busca conhecimento, investe exatamente por isso, para a gente estar antenado, para a gente estar preparado. E, sendo bem sincero, a gente até tem um movimento lá no Vale Tem Tudo. A gente teve até uma live ontem à noite falando sobre isso. No fundo, a gente tem no Vale o que tem em São Paulo. Então, muitas das vezes, vou buscar em São Paulo. Não, mas olha aqui dentro da região, você tem o que você precisa aqui. Time, empresas capacitadas e prontas também para te auxiliar no seu negócio, seja o seu negócio pequeno, médio ou grande, né? Falando de grandes indústrias aqui da região.
E assim, esse comportamento é péssimo, né? Buscar. É porque a gente tem aquela síndrome do tudo é perto, litoral a uma hora, Mantiqueira a uma hora, São Paulo a uma hora. Então, para que eu vou valorizar o meu. Por que eu vou valorizar a minha região, né? Para que eu vejo muito isso aqui, entendeu? Tanto que teve marcas que perceberam isso. Por exemplo, o Paris 6.
Sim.
O Isaac percebeu que muitos dos clientes dele eram joseenses e veio e abriu no Vale Sul, entendeu? E eu conversei com ele, eu conversei com a assessoria do Paris 6, foi bem isso mesmo, porque São José foi escolhida a primeira cidade ali no plano de expansão deles a receber um Paris 6, que não fosse uma grande capital, uma cidade de relevância, assim, entendeu? E eu acho isso bem legal. Mais uma vez, então, obrigado.
Eu que agradeço.
Onde que as pessoas podem te encontrar, Rafael?
Olha, primeiramente, obrigado, Felipe. Obrigado aí a todo mundo que está nos ouvindo por todo esse período. Pode me encontrar nas redes sociais. Eu estou tanto no Facebook, no Instagram. Eu tenho também meu site, então, o site da SXS Marketing. Então, para me achar nas redes sociais, no Facebook, é Rafael Seixas. E no meu Instagram é SXS Marketing _ Rafael. Então, se sintam à vontade para nos seguir. Publico bastante conteúdo, tem bastante stories relacionadas ao segmento, aos mercados que a gente... Então, sempre tem informação legal lá acontecendo.
Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Lembrando... Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras. E também não deixe de curtir as nossas redes sociais, facebook.com/ eu e o mundo RFC e também instagram.com/ eu e o mundo oficial. E, gente, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Está rolando no Instagram a websérie Caos Criativo, onde nós falamos sobre o processo criativo da Eu e o Mundo. Então, gente, vão lá curtir no nosso Instagram, também tem no nosso Facebook. E é isso, muito obrigado a todos os ouvintes e até mais um Eu e o Mundo Show!